Nesta manhã, eu converso com o Dr. Mário Franciosi, médico urologista, que é integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo. O Hospital São Vicente realizou um bate-papo, é futebol e saúde do homem, porque a gente está no Novembro Azul, né? E sabe que o diagnóstico precoce sempre é muito importante. Converso com o Dr. Mário, então. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao programa Giro da Notícia.
Bom dia, Mirela. Muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece essa possibilidade de a gente poder levar essas informações aos ouvintes e a toda a população sobre o Novembro Azul, que na realidade é um mês que a gente dedica para o cuidado da saúde masculina. Nesse caso específico, a gente sempre salienta teoricamente, a doença mais prevalente, talvez de maior impacto na vida dos homens depois dos 50 anos, que é o câncer da próstata. Mas o objetivo maior é levar essas informações para os homens, assim como as mulheres fazem a sua revisão com o ginecologista, que os homens façam a sua revisão com o urologista.
Doutor, os homens apresentam um certo preconceito. Nós mulheres também não é muito fácil a gente fazer esses exames, mas a gente sabe quanto é necessário. E os homens, a maioria deles, pelo menos, tem um certo preconceito em fazer o exame da próstata. Isso a gente sabe, e o senhor pode nos explicar, que não tem problema nenhum fazer o teste, nem o exame de toque não tem problema nenhum. Porque os homens, doutor, e o senhor me perdoa falar dessa maneira, mas é que para as pessoas entenderem, os homens têm medo de não conseguir mais manter relação sexual porque fazem um exame de próstata. E isso a gente sabe que não é verdade.
Perfeitamente. Essa é uma coisa muito importante para a gente poder abordar pelo seguinte, ó. Quando o paciente chega ao consultório do urologista, ele vai conversar com o paciente, ele vai ouvir as informações todas que o paciente traz nesse momento, então faz uma acolhida, faz uma história, conversa sobre os mais diversos problemas de saúde e às vezes pode não ter problema de saúde nenhum, se de só um check-up mesmo, né? E depois se passa a fazer uma avaliação completa, examinar o tórax, examinar o abdômen, examinar a genitália e o toque retal faz parte do exame físico. Por quê? Porque na realidade é que a gente sabe que a gente tem uma suspeita de câncer de próstata. Quando o paciente pode ter sintomas ou não, numa fase inicial do câncer de próstata, não tem nenhum sintoma urinário. E aí o PSA, que é esse antígeno próstata específico, que é o exame de sangue, ele pode estar alterado. Mas a gente sabe também que pelo menos 20% dos pacientes que têm um PSA normal, eles têm um no toque retal, que demora 10, 15 segundos, é um exame desconfortável, mas não doloroso. A gente pode detectar uma próstata aumentada e endurecida, com nódulos. Isso é o que caracteriza o câncer da próstata. Então, com essa suspeita do PSA elevado, do toque retal alterado, então a gente faz a biópsia, que é tirar alguns fragmentos da próstata e mandar para o patologista. E aí é que ele vai nos mandar, na realidade, o diagnóstico, se isso é um crescimento benigno, ou se isso é um câncer, ou se, a princípio, não tem nada de coisas maiores. Porque o crescimento benigno pode dar também a sintomatologia urinária.
Doutor, as pessoas falam muito no exame do PSA. Existe um nível que seja o ideal?
Sim, a gente considera assim, ó, para a gente fazer um ajuste do PSA pela idade. Homens até 50 anos, o PSA pode variar até 2,5 nanogramas por ml. A cada década, então 60 anos, um ponto a mais, 3,5. 70 anos, 4,5. 80 anos, 5,5. Isso é mais ou menos um ajuste pela idade. O que é importante a gente saber? Que o câncer de próstata, essas células, elas produzem mais PSA do que o tecido de crescimento benigno. Porque todos os homens têm um crescimento benigno da próstata a partir dos 40 anos. Mas isso a gente já sabe que é o habitual. O crescimento benigno é que pode dar o sintoma. Jato fino, jato fraco, urinar muito seguido, urinar muitas vezes à noite, uma certa urgência. Isso é pelo crescimento benigno. Mas o câncer de próstata pode estar instalado sem sintoma nenhum numa fase inicial. Então, o urologista que vai fazer essa diferenciação, em termos de crescimento benigno da próstata, ou alguma infecção da próstata, ou o câncer de próstata, pelo PSA, pela história clínica, pelo toque retal e, às vezes, até por exame de imagem, tipo o ultrassom pode ajudar também nesse diagnóstico. E a biópsia, naqueles casos que precisam, vão dar o diagnóstico de certeza em relação a isso. Mas uma das coisas boas é que a grande maioria desses pacientes, quando fazem o diagnóstico precocemente, eles podem tratar e ter uma chance de cura desse tumor de próstata acima de 90%.
Isso é maravilhoso. Então, o que acontece é que o homem não pode ter preconceito em fazer esses exames. Porque, a princípio, a não ser que haja um sintoma bastante, vamos dizer assim, bastante forte, não vai ser necessário se fazer o exame de toque retal, por exemplo. Mas, a partir dos 40 anos, como o senhor falou, é importante que se façam os outros exames para daí sim, se houver necessidade, fazer o exame de toque retal, que certamente também passa a ser meio que, não é obrigatório, mas como a gente faz o decolo de útero, o homem também pode fazer o exame de toque retal para verificar a próstata. É uma coisa que é cuidado consigo mesmo, né, doutor?
Exatamente isso. Olha aqui, o que que é o mais importante que a gente sabe, ó? O câncer de próstata, ele tem uma tendência familiar, assim como o câncer de mama nas mulheres. Por exemplo, se um paciente tiver o pai ou o avô, um membro da família com câncer de próstata, a gente sabe que tem uma tendência maior, chama-se de risco relativo isso. Se a pessoa que não tem ninguém na família com problema, tem risco 1. Quem tem um membro tem risco 2. Quem tem dois membros, o avô e um tio, por exemplo, passa 4 ou 5 vezes mais frequente ter câncer de próstata. Então, nesses casos, o que precisa fazer é fazer esses exames a partir dos 45 anos, uma vez por ano, inclui PSA, toque retal. Naqueles pacientes da raça negra, também tem uma chance maior. Então, a partir dos 45 anos é que se faz isso. Nos pacientes com obesidade, a obesidade também é um fator facilitador de aparecimento de tumores, no modo geral, e também tumores mais graves. Então, esses são os 45 anos. Os outros homens, é a partir dos 50 anos, uma vez por ano. E o que a gente sabe é que, junto, quando a gente faz essa avaliação da próstata, a gente já pede exame de colesterol, de triglicerídeo, de glicemia, porque a gente pode fazer diagnóstico de diabetes, de hipertensão, que o paciente não sabia que tinha. Então, o objetivo do Novembro Azul é justamente esse: é os homens terem um cuidado do modo geral da sua saúde e não ter o preconceito em função disso. Porque isso só vai nos ajudar a fazer diagnóstico de uma fase mais inicial, que facilita muito o tratamento e melhora muito também o termo de prognóstico e uma grande chance de cura desses pacientes.
Doutora, bom, pegando no começo é relativamente fácil de tratar, mas aí tem aqueles homens que têm um pouquinho mais de resistência. Vamos supor que a gente saiba que um homem tem câncer de próstata. Qual é o procedimento que acontece? Eu vou lhe dizer por que que eu pergunto isso. Porque às vezes os homens dizem, ah, comigo não acontece. Pode acontecer com qualquer um. O que não pode é o homem deixar para ver isso quando já está lá onde não tem mais o que fazer. Vamos supor que o homem esteja com câncer. Qual é o procedimento que é necessário fazer?
Primeira coisa, assim, ó, para nós dizer que o paciente tem câncer de próstata, ele tem que ter a biópsia feita. Então, ele já colheu o material, já foi para a patologia, o patologista deu o resultado. O próximo passo é o que se chama de estadiamento, para nos dizer qual é o estágio que está esse tumor. Pode ser numa fase inicial, numa fase intermediária ou numa fase mais avançada. E aí, esse tumor ele é classificado pelo tipo de célula, que chama classificação de Gleason. Tem de Gleason 6, Gleason 7, 8, 9 e 10. Gleason 6 são tumores de baixo risco. Baixo risco o quê? De progredir, de evoluir. Tem o Gleason 7, que é um risco intermediário. E o Gleason 8, 9 e 10 são tumores de alto risco de progressão, de evolução. Bom, uma vez então que a biópsia já nos diz isso aí, o próximo passo é fazer o que se chama de cintilografia óssea. É um exame que vai mostrar se tem alguma lesão desse câncer de próstata fora da próstata. E o mais comum é que esse local seja os ossos. Então a cintilografia vai nos dar uma ideia se tem lesão nos ossos ou não. Se for uma lesão localizada na próstata, Gleason 6 ou 7, que é o mais comum, o melhor tratamento nesses casos seria daí, se o paciente tem um mais jovem, é se retirar a próstata. Tá? Nos tumores que têm mais avançado, Gleason 8, 9 ou 10, mesmo que tenham lesões fora da próstata, se pode fazer tratamento com hormonioterapia, radioterapia e quimioterapia. E o que que a gente sabe? Nos últimos anos, isso vem melhorando muito o tratamento em relação ao câncer de próstata. Quando o tumor é localizado, dá para dizer que a chance de cura é de 90% ou mais. Os outros 10%, que não são curáveis, eles são controláveis. E o paciente pode viver muitos anos com a doença controlada. Então, isso também evoluiu bastante em função dessas novas modalidades de tratamento.
Mas ainda assim, não é, doutor? É mais fácil fazer a prevenção. Por isso que a gente chama atenção no Novembro Azul.
Perfeitamente.
A gente entende que o câncer pode, a pessoa pode conviver com ela, pode fazer o tratamento que fizer, mas isso certamente não é agradável, né? Então,
Perfeito.
se os homens acham desagradável fazer o exame para prevenir o câncer de próstata, imagina como tratar, então, um câncer de próstata. É, às vezes isso parece assustador, mas os homens também têm que entender que o depois é muito pior. Aí, com o câncer na próstata, provavelmente aí sim vai prejudicar a tua relação sexual. Eu sempre chamo atenção para isso, porque o exame de próstata, ele dura, como o senhor falou, 10, 12 segundos. É uma coisa que
Exatamente.
é
Muito
rápida.
rápido.
Exato. E o
Exatamente isso.
médico, como tem experiência, ele sabe ver se está aumentado, se não está, né?
Perfeito.
É muito menos incômodo, não é, doutor, do que ter um tratamento desse tipo.
Perfeitamente. Olha aqui, ó. O que a gente sempre recomenda? Nós temos que ter bons hábitos de vida. O que é os bons hábitos de vida? Não fumar, beber socialmente, controlar a alimentação, especialmente o peso. Como eu tinha falado que a obesidade é um fator predisponente, quando os pacientes fazem atividades físicas, controlam a sua alimentação e perdem peso, eles saem desse grupo de risco. E isso é o mais importante. Então, saindo desse grupo de risco, a chance é muito menor de desenvolver essas neoplasias. E automaticamente, não desenvolvendo, a qualidade de vida vai ser muito melhor. Então, eu diria assim, ó, o cuidado é alimentação, saúde, digamos assim, mental, que ajudaria muito em função disso, dormir 8 horas e ter uma atividade física. Hoje em dia, o sedentarismo, que é não se fazer nada em termos de atividade física, é muito ruim para a nossa saúde, especialmente com a longevidade, quando a gente vai ficando mais velho. A gente tem que envelhecer de preferência sem barriga. E a barriga é o quê? É a gordura intra-abdominal. Essa é que é a gordura maléfica, que vai nos judiando e vai nos minando o nosso organismo. Então, nós temos que diminuir a circunferência abdominal numa coisa, não tem que ser de uma hora para outra, tem que ser gradativamente. Observar as pessoas que têm 100 anos ou mais. A gente vai observar exatamente isso. Todas elas, no modo geral, são magras. E esse fato delas ser magras, elas pouparam a sua saúde quando eram jovens, quando tinham meia idade, depois na terceira idade e depois na velhice. Então, nós temos que aprender muito também com a experiência dos outros. Então, isso é fundamental. Bons hábitos de vida, fazer atividade física, boa alimentação e fazer nossos exames regularmente, porque aí a gente tem condições de fazer esses diagnósticos de doenças que têm uma prevalência com a idade, numa fase inicial, e tratá-las logo e ter uma qualidade de vida muito melhor.
Fazendo uma comparação, doutor, é a mesma coisa que tu descobrir que tem uma pequena cárie num dente. Se não tratar, vai aumentar. Se continuar não tratando, vai perder o dente. Basicamente, é uma comparação,
Exatamente isso.
né? É uma comparação,
Exatamente isso.
mas, ah, eu tenho medo de dentista. Ah, eu tenho medo do urologista. Mas é melhor prevenir sempre.
Mas, claro, e assim, ó, para a gente ter uma ideia, esses tumores de próstata, ele é um tumor que, como eu falei, ele não tem sintomas numa fase inicial, e ele leva, em média, para ele dobrar de tamanho, 4 anos. Então, olha aqui, ó, é um tempo que dá para a gente poder fazer esse diagnóstico precocemente e tratar adequadamente. Eu diria assim, nos últimos 30 anos, fosse 30 anos atrás, a gente faria 90% dos diagnósticos em fase avançada do tumor e 10% numa fase inicial. Com essas informações, com esses programas, a gente inverteu essa lógica. Eu diria que hoje nós fizemos diagnóstico de 90% dos pacientes numa fase precoce e com grande chance de cura, e menos de 10%, que são aqueles pacientes que não procuram ou que nunca procuraram o seu urologista, e quando chegam com sintomas, já é uma doença avançada. Então, eu diria assim, isso melhorou muito, mas a gente tem que cada vez mais melhorar as condições para que o nosso organismo seja preservado, não fique doente, que é esse o principal objetivo.
Obviamente que se havendo essa inversão, graças a Deus, e a medicina que é avançada, está avançando todos os dias, e a gente sabe, mas isso só vai acontecer se os homens procurarem os médicos que podem fazer esse tipo de exame. Então, a recomendação sempre é procure seu médico, não tendo urologista na sua cidade, procure um clínico geral. Mas não deixe de procurar, não deixe de conseguir um encaminhamento para fazer um exame, porque, na verdade, o primeiro exame é simples, é um exame de sangue, né? Só havendo necessidade é encaminhado. Então, as pessoas têm que entender, doutor, que a vida, ela não tem preço, né? E
Exatamente.
quanto antes se descobre alguma coisa desse tipo, da mesma forma que as mulheres fizeram agora no Outubro Rosa, todo mundo fazendo
Isso.
exames, os homens também têm que tomar por hábito fazer isso, porque eles também são importantes, não só as mulheres.
Exatamente isso. E assim, ó, no modo geral, numa fase inicial, quem sempre marcava a consulta, para os maridos eram as mulheres. E o que a gente vê? Hoje em dia os homens já marcam, mas as mulheres continuam vindo junto com seus maridos. Sempre as mulheres estão mais preocupadas na sua saúde e também na saúde dos seus maridos. E o que a gente vê? Que as mulheres, por terem esses cuidados e por serem mais, digamos assim, mais preocupadas com sua saúde, elas vivem em média de 6 a 8 anos mais do que os homens. Os homens com isso deveriam usar essa estatística em benefício próprio. Ou seja, fazer essas modificações dos hábitos de vida, de alimentação e colocar uma atividade física no seu dia a dia. Isso é muito importante, porque muitas vezes nessa revisão vai se ver que está com a pressão alta. Ok. O urologista não vai tratar, o médico não vai tratar, mas ele pode encaminhar para o clínico e já dizer, ó, o senhor diminua o seu sal na dieta, o senhor bota uma atividade física, o senhor faça alguma coisa para diminuir a sua circunferência abdominal. Isso é muito importante para nós reduzir o número de doenças que com a idade a gente sabe que vão aparecendo. E certamente, eu diria assim, ó, nós temos hoje no Rio Grande do Sul já uma média de 78 anos de vida para as mulheres e os homens, talvez uns 74, 75 anos. Em pouco tempo, se essas recomendações foram levadas à risca, as mulheres logo, logo vão chegar aos 80 anos de média e os homens vão passar dos 75 anos de média. Então, vai ter muita gente com 80, 90, 100 anos. E isso a gente sabe que hoje, as crianças que estão nascendo hoje, então vão ter um tempo de vida pela frente, o que a medicina ainda vai evoluir em função disso, vão ter uma vida média muito próxima a 100 anos. Então, isso é o que nos anima em função de saber que as coisas estão cada vez melhor. Mas nós precisamos também nos ajudar em função do nosso organismo.
Perfeito, doutor. Eu estou conversei com o doutor Mário Franciosi, que é médico urologista, integrante do Corpo Clínico do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo. Quero lhe agradecer profundamente pela sua participação aqui no Giro da Notícia e eu espero que as pessoas tenham ouvido com atenção, que principalmente os homens ouçam, não se preocupem, homens, vocês não vão ficar daquele jeito que vocês têm medo, usando o termo brocha. Não se preocupem, esse exame não faz isso, mas o câncer sim. Então.
Exatamente, isso que é o mais importante, assim, ó, saber que o exame, ele não tem nenhuma relação com essa alteração da ereção. Agora, a obesidade, a pressão alta, as queixas urinárias, o câncer de próstata, sim, que são causadores. Então, nós temos que fazer a prevenção para nós melhorar a nossa qualidade de vida. Isso que é o mais importante.
Exatamente. Muito obrigada, doutor. E
Fico à disposição. O que precisar, nós estamos à disposição para nós fazer mais esclarecimentos, para nós motivar os homens a cuidar da sua saúde.
perfeito, doutor. E quando o senhor também tiver informações e quiser nos enviar, o senhor tem aí o nosso número e vamos adiante, vamos fazer esses homens se mexer e evitar também o câncer de próstata. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom fim de semana a todos aí.